Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, há quase 8 anos cheguei a esta casa com a esperança de que o nosso país conseguiria trazer para a política os avanços obtidos em outras áreas da sociedade brasileira. Infelizmente, nobre presidente e senador Paulo Paim, isso não aconteceu. A política perdeu com a degradação dos governos do PT, que deixou de lado a ética que professava quando estava na oposição, para lutar pela permanência no poder, usando todas as armas que estiveram ao seu alcance. Os escândalos de corrupção se multiplicaram, passando a fazer parte da paisagem cotidiana. A fragmentação partidária atingiu números alarmantes, em que pese as punições do Supremo Tribunal Federal aos artífices do Mensalão, o crime parece que realmente compensa. Não me considero um pessimista, mas não posso enxergar o momento atual com os olhos do Dr. Pangloss, personagem que já citei em outros discursos aqui dessa tribuna. Perdoe-me aqueles que acreditam que estamos vivendo num país das maravilhas da propaganda governamental. O cenário atual está mais para um filme de terror, daquele no qual o monstro mata todos os mocinhos. E o filme ganha 1, 2, 3 sequências. O cenário é de crise econômica sem precedentes. Por uma margem apertada, devo afirmar que a maioria dos eleitores votou olhando para trás, para antes do mandato da atual presidente da República. Este governo que aí está, da presidente Dilma Rousseff, não tem condições de implantar as mudanças que o Brasil precisa. Não adianta inventar o slogan Governo Novo, Ideias Novas, quando a prática adotada durante toda a campanha eleitoral deste ano demonstra que os métodos continuam os mesmos. O que fizeram com a maior estatal do Brasil, a Petrobras? Um dos maiores escândalos do mundo. Desvios que chegaram a cifras bilionárias. É um crime de lesa pátria. Vai demorar anos para a empresa retomar a tranquilidade necessária para enfrentar os desafios que não são apenas dela, mas que envolvem o nosso próprio futuro como nação brasileira. Mesmo na oposição, nunca me comportei pela máxima de quanto pior, melhor. Tenho responsabilidades para com Pernambuco e para com o Brasil. Não me nego a concordar com essa flexibilidade ética que o PT busca implantar no Brasil, de que o mesmo erro pode ser repetido pela enésima vez sem consequência alguma. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, para mim, senador Paulo Paim, é uma honra me despedir aqui do Senado, tendo Vossa Excelência como presidente dessa sessão. Primeiro pela sua seriedade, pela sua competência, companheiro do PT, e que aqui dá exemplo de vida, de assiduidade, de competência na tribuna. Um colega que não distingue ninguém da oposição ou do governo com o seu comportamento de cavalheiro. Eu me despeço de Vossa Excelência nesse final do meu mandato, para mim com muita alegria e muita honra, e sobretudo honrado por Vossa Excelência estar presidindo a sessão. Há menos de 2 meses do término do meu mandato, como senador da República, quero aqui transcrever um trecho da minha fala de estreia, em que Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, inclusive, me aparteou com muita honra para minha fala. Representando Pernambuco, o discurso, pronunciado no dia 1 de março de 2007, no qual abordei, entre outras questões, o tema das reformas institucionais. É um trecho longo, mas que mostra o quanto não avançamos nesse período em assuntos tão fundamentais para o aprofundamento da nossa ainda jovem democracia. Abre aspas. O primeiro item desse passivo institucional é a reforma política, que consideramos a mãe de todas as reformas. Durante a campanha eleitoral do ano passado, ou seja, 2005, sempre que tratávamos do tema, sabíamos que o eleitor mais simples, morador do sertão de Pernambuco e da periferia do Grande Recife, talvez não compreendesse a prioridade para o assunto. Porque diante de tantas questões mais prementes, em especial num país de carências diversas como o nosso, colocamos a reforma política acima das demais. Talvez, diante do desgaste enfrentado pelo Poder Legislativo, o eleitor compreendesse melhor a reforma política, sabendo que com ela pretendemos cortar na própria carne. Esta é uma maneira de enxergar a questão, mas não é a única. Proclamamos a República, presidentes foram depostos, reconstruímos a democracia mais de uma vez, porém, a relação entre os poderes permanece semelhante aos últimos anos do Império. O Legislativo quase que completamente submisso ao Poder Executivo. Diante dessa realidade, senhor Presidente, precisamos implantar mudanças que fortaleçam os partidos, ampliem a interação com a sociedade, tornando a atividade política mais transparente. Um conjunto de medidas que leve a uma reforma do comportamento político. Entre as medidas que consideramos prioritárias estão, isso no dia 1º de março de 2007, a adoção da fidelidade partidária, o financiamento público das campanhas eleitorais, o fim das coligações proporcionais, a implantação do voto distrital misto com listas fechadas, a manutenção do segundo turno apenas para as eleições presidenciais, o fim das emendas individuais ao Orçamento Geral da União. Devo ainda citar a proposta de emenda constitucional apresentada pelo nobre senador Marco Maciel, que tivemos a honra de relatar na Comissão de Constituição e Justiça, restabelecendo a cláusula de desempenho, mais conhecida como cláusula de barreira. Trata-se de mais um passo importante para fortalecer os partidos, dificultando a proliferação das chamadas legendas de aluguel. Fecha aspas. Eu queria chamar a atenção, senhor Presidente, que bastaria esta legislatura, que termina daqui a 15 dias, ter adotado duas medidas para que a gente tivesse avançado muito. Nós estivéssemos avançado muito. O fim das coligações e eleições proporcionais e a questão da fidelidade partidária. A cláusula de desempenho. Fundamentais, medidas fundamentais para evitar as legendas de aluguel. De evitar a aventura. Aqueles que vendem abertamente, e a Justiça Eleitoral sabe disso, vendem abertamente o tempo de televisão já para as eleições futuras. Terminei a citação que fiz quando aqui cheguei. Após tanto tempo, permanecem válidas as premissas que abordei naquele início de março, há quase 8 anos. Com imensos agravantes, vale ressaltar, diante da inércia do Congresso Nacional, em aprovar uma reforma de verdade e não de faz de conta. De 2006 para cá, senador Cristóvão Buarque, o Brasil viu saltar de 21 para 28 o número de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Imaginar que nas eleições de 1998 a Câmara contava com 18 partidos e já se achava demais. Não tenho como crer que essa extrema fragmentação partidária representa um avanço. É um bruto, é um imenso retrocesso. Senhoras senadoras, senhores senadores, a presidente reeleita, a senhora Dilma Rousseff, repete 2010 e promete a reforma política como sua prioridade número um. Ouvi isso também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 e em 2006. Compromissos que não se tornaram realidade. Permaneceram no terreno das promessas não cumpridas, como tantas outras. Porém, a palavra mágica agora é plebiscito, indicando claramente que o PT pretende implantar o modelo bolivariano, já em funcionamento em países como Venezuela, Equador e Bolívia, tudo tendo surgido da ideia maluca do coronel Hugo Chávez. Esse modelo, senhor Presidente, começa justamente tentando esvaziar o poder da democracia representativa da Câmara e do Senado Federal e, paralelamente, concomitantemente, busca coibir a liberdade de imprensa. As comemorações pela vitória apertada da Presidenta da República foram marcadas por ataques aos meios de comunicação, um setor que ainda resiste, felizmente, ao modo petista de governar. Não vou fazer como o PT, que evita reconhecer as conquistas dos governantes que o precederam na presidência da República. É fato que o governo Lula trouxe avanços na distribuição de renda, mas isso só foi possível porque ele encontrou a casa arrumada, com a moeda estabilizada, o sistema financeiro organizado e a lei de responsabilidade fiscal pondo regras claras para a gestão de recursos públicos. O que agora o PT, Dilma e todos os que pertencem à base aliada querem acabar. Ouço Vossa Excelência com muita honra, senador Cristóvão Buarque. Prefere que avance. Pois não. Mas também é fato que o Brasil de dezembro de 2014 é pior do que o Brasil de dezembro de 2010. Fazer essa constatação não é ir contra o resultado das urnas. Mais de 51 milhões de brasileiros pensaram dessa forma ao votar na candidatura do senador Aécio Neves. Na democracia é assim que deve funcionar. Quem ganha vai trabalhar para cumprir o que prometeu. E quem perde vai para a oposição, cobrar as promessas feitas e mostrar que era possível fazer diferente. É isso que eu pretendo fazer na Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2015, casa para a qual fui eleito com os votos de mais de 227 mil conterrâneos dos pernambucanos. Senhoras senadoras, senhores senadores, chego ao término desse mandato de senador com a sensação do dever cumprido. Tenho uma firme convicção de que me dediquei com afinco e determinação ao exercício dessa representação parlamentar. Em nenhum momento me descuidei dos assuntos relativos ao meu Estado e à minha região, que, apesar dos avanços nos últimos anos, ainda permanece com indicadores econômicos e sociais muito aquém das médias nacionais. Se a gente for para a ponta do lápis, descobrirá que, a partir de tudo que o governo afirma, o Nordeste continua recebendo menos recursos do que deveria. Só essa inversão fará a nossa região elevar seus níveis de desenvolvimento. O Nordeste já ofereceu muito ao Brasil ao longo de sua história. Durante séculos, foi a exploração das riquezas do Nordeste que financiou não apenas a coroa portuguesa, mas também a expansão das fronteiras deste país de dimensões continentais. Está mais do que na hora de os nordestinos e as nordestinas receber a sua contrapartida. Não se trata de favor algum, é apenas a justiça sendo exercida. Não é com preconceito, com agressões gratuitas de alguns segmentos retrógrados que vamos superar nossas carências crônicas. Como nordestino, como ex-prefeito do Recife e ex-governador de Pernambuco, me sinto legitimado em acreditar que a miséria, que parou de ser reduzida, só terá o seu fim com a oferta de uma educação pública de qualidade. Precisamos também de uma infraestrutura moderna, com saneamento, abastecimento d'água, estradas, rodovias e portos. Necessitamos de tudo isso pautados na lógica de uma política de desenvolvimento regional que muda a realidade das pessoas mais humildes, com educação, saúde e emprego qualificados. Tenho a certeza de que ainda verei o fim do terrorismo em torno do programa Bolsa Família, utilizado de forma criminosa pelo PT em 3 eleições presidenciais seguidas, em 2006, 2010 e agora em 2014. Assistimos a um processo de intimidação das pessoas mais humildes, que dependem da ajuda governamental e que não têm acesso adequado à informação honesta e legítima. Mas essa prática perversa terá um ponto final em breve. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, todas as propostas que apresentei nestes quase 8 anos tiveram o objetivo de aperfeiçoar os instrumentos disponíveis na nossa ainda jovem democracia. É o caso, por exemplo, da proposta de emenda à Constituição número 18, de 2013, que torna automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a administração pública, por meio do Supremo Tribunal Federal. A PEC 18 foi aprovada por esta Casa com apenas 1 voto contrário. Infelizmente, a Câmara dos Deputados não deu a devida atenção ao assunto e, até hoje, não foi encaminhada para a votação no plenário. Quando procurei o atual presidente da Casa, que inclusive pertence ao mesmo partido, nós somos filiados ao PMDB, ele disse que a minha PEC era a salvação da Câmara. E como salvação da Câmara, não teve nenhum ponto de tramitação, não tramitou coisa nenhuma. Tenho também a consciência dos obstáculos que enfrentei, do elevado preço que paguei pelo fato de ser dissidente do meu partido, de não comungar das ideias defendidas pelo PT. Porém, não guardo mágoa. Não abriria mão de minhas convicções para estar em sintonia com a prática do é dando que se recebe. De uma prática que resultou na série de escândalos de corrupção nos últimos 12 anos, do Mensalão a esse mais recente que destrói a Petrobras. Senhor Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, aqui no Senado Federal fiz algumas novas amizades e fortaleci outras já existentes. Esta casa, apesar das dificuldades, conta com alguns dos melhores quadros políticos do Brasil. Senadoras e senadores, são quadros políticos que contribuíram e ainda vão contribuir muito para construir um país mais justo socialmente. Vossa Excelência é uma dessas pessoas. Um país, Vossa Excelência que preside a sessão, senador Paulo Paim, um país onde as pessoas que mais precisam têm acesso a serviços públicos de qualidade, tão bons ou até melhores do que aqueles oferecidos pelo setor privado. Este é o Brasil com o qual eu sonho desde que entrei na vida pública. É na defesa dessas mesmas bandeiras que estarei na Câmara dos Deputados, na tribuna que já tive a honra de ocupar entre 1975 e 1978, e entre 1983 e 1985. Aqueles foram dois momentos distintos, ambos de uma imensa riqueza de debates, de embates, na luta para encerrar o período autoritário e restabelecer a democracia no Brasil. Volto à Câmara dos Deputados 30 anos depois, em circunstâncias diferentes, mas tão desafiadoras quanto nas décadas de 70 e de 1980. Nossa luta agora é para impedir que o Brasil perca as conquistas dos últimos 30 anos. Estarei na defesa da estabilidade econômica, pressuposto fundamental para combater a miséria e tirar da pobreza os milhões de brasileiros e brasileiras que ainda estão de fora do processo produtivo. O Poder Legislativo precisa estar consciente do seu papel. Não é razoável aceitar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal fiquem sempre com a pauta negativa quando explode alguma crise. Isso só é possível quando deputados e senadores, mesmo aqueles que integram a base governista, assumam uma postura de independência institucional, quando colocam os interesses do Brasil acima da vontade do mandatário de plantão. Meus compromissos são os mesmos que apresentei no meu primeiro discurso aqui nesta tribuna, neste mesmo lugar, em 1º de março de 2007. Precisamos implantar mudanças que fortaleçam os partidos, amplie a interação com a sociedade, tornando a atividade política mais transparente. Um conjunto de medidas que leve a uma reforma do comportamento político. Como deputado federal, representando o povo de Pernambuco, não me calarei diante das tentativas de esvaziar a força da democracia representativa. Não ficarei omisso quando tentarem calar a imprensa. Não fugirei do embate para impedir o controle hegemônico das instituições democráticas. Por isso, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que foi tão correto comigo, peço desculpa ao senador Lindenberg, que estava inscrito e talvez eu tenha atropelado a inscrição, mas fico muito satisfeito.
Foi feita uma permuta legítima e o senador foi o primeiro a dizer que fazia questão.
Eu vi que ele
concordou. Vossa Excelência falasse antes.
Eu vi. O senador Lindenberg sempre foi um companheiro aqui de primeira linha, um companheiro que não faz distinção entre o governo e a oposição. Ouço com muita satisfação e muita honra o senador Cristóvão Buarque.
Senador e velho amigo Java Vasconcelos, é uma coincidência que nós dois estejamos aqui, porque certamente ninguém mais nessa casa lhe acompanha há tanto tempo. Nós começamos juntos. Começamos juntos, senhor Paim, ainda pouco mais do que adolescentes. Tivemos os mesmos líderes, digamos, como Egídio Ferreira Lima, como Oswaldo Lima Filho. Tivemos os mesmos companheiros, como Fernando Lira, como Marcos Freire, como Roberto Freire. E eu acompanho desde aquele tempo. Acompanham desde a criação do MDB, quando esse era o partido que unificava todas as forças, todos os militantes da democracia. E fundamos juntos naquele momento. Muito jovens, nós dois. E eu lhe acompanho e vejo a sua trajetória carregada de uma coerência tão rara nos tempos de hoje. Quando o senhor lembra que são 28 partidos, eu diria que, na verdade, deve haver 513 partidos na Câmara, 81 partidos aqui, porque a gente não se une de uma maneira nas nossas siglas, e o senhor é exemplo disso na sua sigla. Nós não nos unimos com base em uma identidade ideológica, nem uma identidade ética. São clubes eleitorais aos quais nós somos obrigados a pertencer por causa das eleições. Eu não, devo dizer que, apesar da emoção de estar aqui com o partido, com o senhor, lembrando todos esses 40 ou mais de 40 anos, eu não sinto nenhuma alegria estar aqui pelo fato de que o senhor está deixando essa casa. Eu creio que é uma perda irreparável, como é a do senador Suplicy, como é a do senador Simon. Pessoas que fariam falta aqui, senador Lindbergh, em qualquer momento, mas muito mais em 2015, porque será um ano extremamente difícil, eu diria mais, arriscado, cheio de pedras no caminho da política brasileira. O senhor, pelo menos, estará perto na Câmara Federal, os outros dois não estarão. Mas aqui nessa casa o senhor vai fazer muita falta, não apenas pela amizade que nós temos, mas sobretudo pelos seus discursos enfáticos, pela sua posição coerente, pela lucidez como se apresenta sempre. Eu lamento muito que o senhor não estará aqui no próximo ano nessa casa, embora eu espere muitas vezes ir lá ao lado conversar com o senhor e ouvi-lo. Mas, de qualquer maneira, feliz aquele que conclui o mandato com a cabeça erguida, como está a sua nesse momento. E uma cabeça erguida pela coerência, pelo vigor que o senhor demonstra na maneira de fazer política, sem acomodar-se, que talvez seja o maior dos pecados depois da perda da ética. O senhor nunca se acomodou, está aqui na luta e vai continuar na luta fora do Senado. Eu não tenho por que me despedir, porque a gente vai estar junto. A gente vai estar junto. Independente até de ter ou não mandato, cada um, a gente vai estar junto. Claro. Eu não tenho por que me despedir. Mas devo lhe dizer que é um orgulho e uma honra ser seu companheiro ao longo de todas essas décadas. Acompanhar sua carreira como deputado, como senador, como governador do meu estado, Pernambuco, como senador outra vez, e a sua presença permanente na política brasileira. Parabéns. E, em vez de dizer adeus, muito obrigado. Muito obrigado por ser Jarbas Vasconcelos e ter me dado o privilégio de compartilhar com você esses anos todos.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Uma das coisas boas da minha vida, sobretudo minha vida política, foi reencontrá-lo aqui como senador da República, representando o Distrito Federal e eu, o nosso estado. Nós somos pernambucanos, eu e Vossa Excelência, por tudo isso que Vossa Excelência é conhecido no Brasil inteiro, pela decência, pela correção, pela honestidade. Meu convívio com Vossa Excelência, que vai continuar, se Deus quiser, ele continuará a nível da política, das duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, e os nossos encontros fora daqui, que têm sido corriqueiro, que têm sido agendados, quando a gente tem a oportunidade de analisar o que fez, o que deixou de fazer, o que deve ser feito. E Vossa Excelência, sempre nesses encontros, nesses momentos, é sempre uma voz de coragem, de incentivo, equilibrada, e que eu jamais vou me esquecer aqui. Muito obrigado por tudo que Vossa Excelência fez na manutenção da nossa amizade, da nossa grande amizade. Ouço o senador Blairo Maggi.
Senador,
com muita
senador,
honra, senador.
Muito obrigado. Senador Jarbas, eu confesso que levei um susto quando o senhor começou, Vossa Excelência começou o discurso, porque na minha cabeça, no cronograma, o organograma dos nossos mandatos, Vossa Excelência estava no mesmo ritmo que eu, no mesmo período, porque nós fomos governadores num período equivalente, mas só que o senhor era governador 4 anos antes, né? Então eu me perdi um pouco aqui, mas mesmo assim fiquei aqui triste de saber que perderemos a sua companhia aqui no Senado Federal, mas Vossa Excelência continuará na Câmara, dando o excelente trabalho que o senhor tem feito aqui no Senado Federal, que já fez como governador, que já fez como deputado, que fez em todas as funções públicas que passou pela vida. E o senhor disse que aumentou a amizade com alguns e construiu novas amizades. E a minha, com Vossa Excelência, foi uma construção de uma amizade. Eu passei a lhe admirar muito mais aqui no Senado, acompanhei por um pequeno período fora daqui do Senado, enquanto Vossa Excelência estava hospitalizado no mesmo hospital que eu estava em São Paulo, passando por uma grave situação de saúde, mas que de lá saiu fortalecido, forte, né, que está aqui presente hoje. Então eu quero deixar registrado a minha admiração, o meu respeito, né? E como disse o meu antecessor, nós não temos que nos despedir, nós vamos nos encontrar, né? O Congresso Nacional nos impõe que nós nos reunimos de vez em quando para decidir matérias e certamente nos encontraremos lá na sua nova casa, como Vossa Excelência tem livre acesso e estará permanentemente nos visitando aqui também. Então, eu quero desejar a Vossa Excelência um bom mandato como deputado federal, um novo mandato, mas principalmente agradecer pelas posições firmes, a maneira correta, sem receio nenhum de colocar seus pontos de vista. Isso, Vossa Excelência tem a certeza que ajudou em muito a construção também do meu pensamento político de lhe ouvir e lhe entender aqui nessa casa. Parabéns e felicidades.
Muito obrigado, senador Blairo. Vossa Excelência, com certeza, é um daqueles senadores daqui que tem um maior círculo de amizade. Amizade que Vossa Excelência faz questão de zelar, de cultivar, de cuidar. Nós construímos realmente uma relação de amizade aqui. Fomos governadores de Estado contemporâneos, eu de Pernambuco, Vossa Excelência do Mato Grosso. Mas aqui é que nós afinamos, aqui é que nós nos entendemos e nos respeitamos. Eu, a Vossa Excelência, e Vossa Excelência, a minha posição. De fato, que foi uma coisa muito gratificante para mim manter essa relação de amizade que pretendo continuar. Ouço o senador Capiberibe, nosso companheiro do Partido Socialista Brasileiro.
Senador José Vasconcelos, que eu conheci em 1980, no começo de 1980, de quando voltava ao Brasil,
exílio.
Depois de 9 anos de exílio. Mas eu já tinha escutado falar de Vossa Excelência fora do Brasil. Na verdade, a escolha por Pernambuco se deu em função de uma reunião com o Dr. Arraes em Maputo, em Moçambique. E lá ele falou muito de Vossa Excelência. No MDB, e para nós que éramos militantes, né, do movimento estudantil, mais tarde da resistência armada contra a ditadura, acompanhávamos pouco as disputas políticos eleitorais. E na volta ao Brasil, fui exatamente morar em Recife em função das lutas do povo pernambucano, em função de toda uma história que povoou a minha militância na juventude. E terminei conhecendo lá em Pernambuco e depois o acompanho pela a sua trajetória política como governador, senador, enfim, e as suas posições claras, não é, e cristalina diante de todos os embates, não é, que esse país já teve. E lá atrás eu passei a entender, né, na verdade eu não me imaginava disputando eleições, mas a convivência com o MDB, com o Marcos Freire, na convivência de longe, porque, na verdade, eu era um militante de base e acompanhava, não é, as grandes discussões, e eu tinha uma enorme admiração, desde aquela época, por Vossa Excelência, por Arraes, por Chico Pinto, por Ulisses Guimarães, e que eu os via de uma certa distância, considerando que eu era além de militante, um técnico e que desenvolvia alguns projetos em Pernambuco. E depois, pela vida fora, tivemos a felicidade de conviver esses últimos 3 anos, que eu cheguei aqui no final de 2011 também. E sou testemunha das suas posições absolutamente em consonância com o que pensa a sociedade brasileira e com o que deseja a sociedade brasileira. É certo que o Senado vai sentir muito a sua ausência, mas eu tenho certeza que a Câmara vai viver momentos também, como nós aqui, o ano que vem, de grande tensão, e Vossa Excelência lá, com a experiência e com essas posições claras e cristalinas, inclusive divergendo do próprio partido, vai ajudar muitíssimo esse país a encontrar o caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Capibari. Nós que nos conhecemos pessoalmente em Paris, Vossa Excelência estava lá numa visita aos outros exilados lá, com a presença marcante de Dr. Miguel Arraes de Alencar. Muito obrigado por tudo que Vossa Excelência disse e constatou aqui no plenário.
Senador Chaves, eu não vou deixar o senhor terminar, não.
Hein?
Eu não vou deixar o senhor terminar.
Não, eu
sem que eu possa, no mínimo, dizer alguma coisa em relação a Vossa Excelência.
Gostaria de ouvir.
Senador Chaves, eu ficava ali naquela minha cadeira, bem próxima à sua.
Bem perto, né?
Entre o senhor e o senador Simão. A melhor forma de eu demonstrar o meu reconhecimento a toda a sua história política, só a forma firme de fazer política, firme, mas respeitosa, mas sabendo fazer a crítica com o meu papel da oposição e sabendo também que a situação faça o seu papel. Mas a minha melhor forma de homenageá-lo, eu diria até de me sentir homenageado, porque eu tive a alegria de estar ao seu lado, é que não teve um único projeto que eu tenha apresentado aqui dentro e que votamos, que eu não contei com seu apoio. Todos. E eu tenho a alegria de dizer também, não teve uma única vez que Vossa Excelência pediu para mim algum projeto que Vossa Excelência tivesse apresentado, que eu também não acompanhei, como também o senador Simão. E me permita que eu diga, a senadora Ana Amélia não se encontra aqui, mas ela pediu muito para mim, a senadora, de que eu segurasse a sessão, que ela queria fazer uma parte homenageando Vossa Excelência e também o senador Simão. Então eu tomo a liberdade
de
dizer que a bancada do Rio Grande do Sul homenageia Vossa Excelência, respeita a Vossa Excelência, e é bom dizer, o senhor é um homem de grandes causas. Só defende causas que são de interesse do povo brasileiro. E como é bom dizer também que Vossa Excelência é daqueles que faz o bem sem olhar a quem. Eu tenho orgulho de dizer para o meu Rio Grande, que aqui nessa casa eu conquistei um amigo. Eu me considero um amigo de Vossa Excelência. Eu sei que nós não vamos perdê-lo. Só vai estar na Câmara e vamos estar junto fazendo bom debate para o bem do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência, sua família que ouve nesse momento e assiste ao TV Senado, pode ter orgulho que na tribuna está um grande homem e um orgulho de todo o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador. Nada melhor do que um depoimento como de Vossa Excelência para concluir a minha oração.
Raul Pelido, do PMDB.
Nobre senador Jarbas Vasconcelos, Vossa Excelência é um homem de ideais, de coerência, postura política, engrandeceu o nosso partido como prefeito, como governador, agora no Senado Federal nesses 8 anos, fazendo oposição, às vezes, ao governo que nós apoiamos, mas com respeito, né, tivemos sempre uma boa convivência, fui líder da bancada do PMDB aqui no Senado por 2 anos, depois assumi também por 3 anos e meio a presidência do PMDB Nacional, divergindo, é claro, muitas vezes do governo em alguns pontos, mas tivemos uma convivência harmônica e respeitosa. Então o PMDB Nacional agradece Vossa Excelência por tudo que Vossa Excelência fez pelo partido e vai continuar fazendo. Não mais aqui no Senado, foi uma opção de ser candidato a deputado federal, mas agora na Câmara dos Deputados. Uma segunda maior bancada da Câmara Federal é a do PMDB. Vossa Excelência faz parte dela, assim como fez da maior bancada do Senado Federal, até irá fazendo até o mês de janeiro, final do mês de janeiro. Então, parabéns a Vossa pela trajetória, continue sempre firme e coerente como sempre foi. Um abraço a Vossa Excelência. Sucesso.
Muito obrigado, senador Daldir Raul. O que nunca faltou na relação entre mim e Vossa Excelência sempre foi o respeito. Eu reconhecendo Vossa Excelência como presidente, como líder do meu partido, em posições divergentes, mas com respeito recíproco. Muito obrigado a Vossa Excelência. Para concluir, ouço o nosso senador e amigo Zé Agripino, senador Zé Agripino.
Senador Jarbas, eu estava reunido agora com jovens empreendedores, tratando de discutir os projetos das empresas juniores, startups, projetos voltados para o empreendedorismo do jovem. E acompanhando a sessão, porque eu não poderia deixar de vir aqui para lhe dar uma palavra. Pelo apreço que eu e o meu partido temos pela vida pública e pela figura de Jarbas Vasconcelos, que para nós nordestinos é uma espécie de símbolo de dignidade. Senador Jarbas, esse é o meu quarto mandato de senador. Eu convivi com Afonso Arinos aqui, com Jarbas Passarinho. Era um menino e eles já taludinhos. Esse é o meu quarto mandato. Assisti muita coisa nesse plenário e sei que aqui tem gente loquaz, gente que fala o tempo todo, e pessoas que são mais recatadas, que ficam no seu lugar, mas que quando falam, a casa toda ouve, pela densidade da opinião. Esse é o caso de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi prefeito de Recife, foi deputado federal, foi governador de Pernambuco, mas foi, acima de tudo, um homem que ajudou a construir o processo de redemocratização, como eu. Eu rompi com o meu partido para fundar o então PFL, para possibilitar que Tancredo Neves fosse eleito presidente e não o candidato do meu partido, porque ele, Tancredo, tinha compromisso com a redemocratização. E Vossa Excelência, que foi sempre um PMDBista histórico, sem abandonar suas convicções. Porque Vossa Excelência é PMDB desde que o PMDB existe, desde o tempo de MDB. Agora, numa linha da qual Vossa Excelência não se afasta, é a linha da dignidade, do compromisso com o espírito público, com os interesses reais do país. Pode chover canivete, Vossa Excelência está lá. Pode até lhe negar a participação em comissão, isso e aquilo, mas Vossa Excelência está lá. Não sai do seu partido, fica lá, mas fica com os seus princípios. É por isso que quando Vossa Excelência fala, a casa ouve e repercute lá fora. Quando Vossa Excelência escreve um artigo e publica, o país todo comenta. É pela sua história. O Brasil hoje é um país muito carente de valores respeitáveis. A política brasileira está sendo injustiçada porque os maus exemplos aparecem como os prevalentes, quando, na verdade, os maus exemplos são minoria. A classe política tem muito mais gente boa do que gente ruim. Mas a classe política está se nivelando por baixo. E existem poucas pessoas que são ícones da respeitabilidade da classe política. Vossa Excelência é um deles. Vossa Excelência é um deles. Vossa Excelência vai nos deixar. Isso é coisa da política. Isso é coisa da política. A gente vai se apartar um pouquinho, mas os nossos jantares na sua casa vão permanecer. Os jantares da 309 sem vão dúvida. Acontecer e eu vou continuar comensal da boa culinária pernambucana que Vossa Excelência oferece aos seus amigos. Mas eu fiz questão de vir aqui para dizer que sou seu admirador, convivemos pessoalmente e acho a convivência com Vossa Excelência, muito embora Vossa Excelência seja um homem de muita discreção, não tem nenhum arrobo especial não, mas Vossa Excelência é um homem discreto, mas sincero. Quando Vossa Excelência é amigo mesmo, eu já tive a oportunidade de testar isso. Eu fui candidato a presidente dessa casa e sei que contei com o voto de Vossa Excelência, quando não contei com o voto de muita gente que pensei que pudesse contar. E Vossa Excelência é do PMDB. Então, eu sei quem é Jarbas Vasconcelos. É um homem de convicções, um homem que enobrece a classe política, um homem que teve uma belíssima passagem pelo Senado, que vai fazer muita falta essa casa, não se iludam, vai fazer muita falta essa casa, mas que vai continuar no Congresso Nacional. E nós vamos continuar ajudando a que esse país supere as dificuldades. Mas, acima de tudo, empunhando a bandeira da decência, da ética, da combatividade ao mal feito e, fundamentalmente, espírito público voltado para as causas que interessam ao país. Com os meus cumprimentos, o meu abraço fraterno ao meu amigo e respeitado senador, sempre senador, Jarbas Vasconcelos.
Muito obrigado, senador Zé Agripino. Vossa Excelência sabe que a reciprocidade com relação à última frase é perfeita, é total. A minha admiração e o zelo que tem pela nossa amizade. Não foi à toa que Vossa Excelência foi reeleito 4 vezes. Está no quarto mandato, cada um de 8 anos. não é só a questão da fidelidade ao povo do Rio Grande do Norte. É a liderança que Vossa Excelência exerce a nível nacional. Vossa Excelência também é daqueles que quando falam, as pessoas ouvem. E Vossa Excelência tem mantido aqui ao longo desses 8 anos de convivência, já conhecia Vossa Excelência, e aqui apenas estreitei mais ainda esse nosso relacionamento, mas deixo a sensação de ter sedimentado, ter estreitado uma relação com Vossa Excelência, que para mim foi das mais proveitosas. Muito obrigado a Vossa Excelência, a sua família, e vamos continuar juntos em casas diferentes. Ouço Vossa Excelência, senador, nobre senador Eduardo Amorim.
Senador Jarbas Vasconcelos, certa vez eu ouvi, nunca esqueci. Só acredite no líder que sabe construir outros líderes. Esse sim é líder na essência, porque não ficou somente para si todo o conhecimento e toda a liderança. Com certeza o senhor carrega e vive esse pensamento. Eu, que sou político de uma geração diferente da sua, vi aqui, ao chegar nessa casa, tomei as minhas referências. E tenho, senhor, toda certeza que entre elas está a vossa pessoa. Seus ensinamentos, seus aprendizados. E como bem disse o senador Agrippino, quando o senhor ocupava a tribuna ou tomava o microfone para nos dar as orientações, toda essa casa ficava silenciosa para ouvi-lo. Então, não é uma despedida. Com certeza o senhor aqui continua tendo amigos, e entre esses, por favor, me inclua e sempre à disposição. Saiba que, para mim, o senhor é uma referência, sim, e eu tenho toda a convicção que não é só para mim, não. É para uma geração de políticos que vem e que precisa realmente o Brasil ter. Só assim vamos consertar esse país. O meio mais tranquilo, mais justo de se conseguir as transformações sociais, ainda é a política, não tem outro. Para isso devemos ter pessoas de bem, pessoas de princípios e que não abra mão nunca, nunca, apesar de todas as dificuldades, dos seus princípios, dos seus valores e de suas convicções. Tenho certeza que o senhor soube fazer isso durante a sua trajetória política, durante toda a sua vida. Então, senador Jarbas, o senhor, como disse o senador Agrippino, o senhor sempre será o nosso amigo e o nosso senador também aqui.
Muito obrigado, senador Eduardo Amorim, que foi uma daquelas amizades que a gente conseguiu construir aqui ao longo desses 8 anos. Muito obrigado. Obrigado, senador Paulo Paim, presidente da Casa, obrigado à mesa, obrigado aos funcionários do Senado da República, obrigado ao Corpo Taquigráfico, a todas as pessoas que ajudaram a construir o meu mandato. E a certeza, né, do testemunho que aqui tive, do discurso que fiz, do testemunho que consegui obter aqui, o meu muito obrigado, e a certeza de que vou procurar sempre fazer aquilo que esteja de acordo com a minha consciência, aquilo que eu acho que é o correto e que é o certo. Muito obrigado.